E agora a gente vai comentar a decisão do governo Trump, né? Que retrocesso. Anunciou que derruba o plano de energia limpa criado por Obama. E a gente vai conversar sobre o assunto com o professor da ECA, professor Pedro Luiz Corsi, quem participa conosco aqui às sextas-feiras para falar de meio ambiente. E um destaque ruim hoje, hein, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Que retrocesso, não?
Sim, sem dúvida, né? O carvão, ele ainda responde por um terço da geração de energia nos Estados Unidos, mas essa participação, ela seria gradativamente reduzida até 2030 por força de um plano do governo Obama, né, de se adequar ao Acordo de Paris, né, que prevê a redução das emissões de gases de efeito estufa, né? E o problema específico do carvão é que, além das emissões, né, de poluentes e gases de efeito estufa, ele gera muito material particulado que agrava os efeitos da poluição que ele provoca, né? Então, ontem, o Scott Pruitt, em Kentucky, que é o terceiro maior produtor de carvão dos Estados Unidos, ele anunciou que os Estados Unidos não vão mais adotar medidas para redução das emissões. Então, na prática, ele começa a cancelar esse plano de energia limpa do governo Obama. E, na prática, o que o governo Trump está fazendo, ele está procurando cumprir uma promessa de campanha, porque ele, nos estados que concentram a produção de carvão nos Estados Unidos, ele ganhou as eleições, né? Então, com base também nessa promessa de que a extração do carvão, o uso do carvão, seria incentivado, né? Então, isso na prática ele vai reduzir aí as obrigações de 12 estados que deveriam empreender esforços para cumprir essas metas adotadas pelo governo Obama. E essas metas previam que até 2030 as usinas de energia teriam que cortar suas emissões em 32%, tomando como base o nível de emissão, né, do ano de 2005. Tá?
Professor Pedro, bom dia. Sim. Ferraz Júnior que está falando, eu sou jornalista da Rádio USP em Ribeirão Preto e visita hoje aqui ao estúdio em São Paulo. Eu gostaria de perguntá-lo o seguinte: qual foi o embasamento utilizado, né, como justificativa, como argumento, como fundamento para que essas medidas fossem derrubadas, digamos assim?
Bom dia, Ferraz, é um prazer falar contigo também. Veja, o único embasamento que ele tem não é de ordem climática, não é de ordem ambiental, é simplesmente em termos de geração de emprego. Ele falou: olha, esses estados estavam perdendo muitos empregos, segundo a alegação dele, né, com a redução do uso do carvão, e na prática o que ele está procurando fazer é reativar essa economia. Ele já deixou bem claro isso mesmo antes das eleições, né, antes dele ser eleito, que ele não acreditava, né, nas mudanças climáticas, né, na ação do homem alterando o clima. E, na prática, ele não precisa, segundo a argumentação dele, adotar nenhum critério científico para empreender essa nova visão, né? Simplesmente é uma visão econômica de geração de empregos, né? Sem qualquer preocupação com as emissões ou com as consequências disso.
Agora, essa medida, ela pode ser contestada nas cortes judiciais?
Então, está previsto que vários estados deverão entrar com ações, tal, contestando isso, né? Ou seja, não o caminho não é tão simples quanto talvez ele gostaria que fosse. Mas o triste é que, embora alguns estados venham a entrar com ação, enfim, tentar alguma batalha judicial para bloquear esse tipo de iniciativa, obviamente que outros se sentirão aí muito mais livres para adotar o carvão como fonte de energia ou aumentar o uso do carvão. Quer dizer, na prática, mesmo considerando que pode haver aí uma batalha judicial ou vários estados aí entrarem com ações e tal, isso é um serviço muito grande, porque mostra que o governo Trump realmente não está preocupado com a questão das emissões. E mesmo para aquelas pessoas que são céticas em relação ao aquecimento global, mudanças climáticas, o carvão, ele é um combustível extremamente poluente, né? E isso não é de agora que se se comenta isso, né? Tem estudos que a revista Lancet publicou na década de 50 um estudo clássico mostrando a relação direta entre emissões de carvão e mortandade. Então, assim, é algo que já há mais de 60 anos...
O próprio plano, né, professor Pedro, tem cálculos, quer dizer, ninguém acha nada. As coisas são estudadas e baseadas em dados científicos. Esse plano de energia limpa, ele fez cálculos de prevenção de mortes prematuras, por exemplo, entre 2.700 e 6.600 mortes. E evitar ataques, por exemplo, as crianças são mais sensíveis, ataques de asma, mais de 150 mil ataques poderiam ser prevenidos, né, que é um problema tão comum. Então, ninguém acha nada. Dados científicos que ele está simplesmente desprezando. É como se a ciência não tivesse nenhuma importância e nem a saúde também, né?
É, as políticas públicas, elas não são adotadas no achismo, né? Elas são adotadas com base em estudos, em levantamentos, né? Até em dados científicos mesmo.
É, e essa repercussão que vocês comentaram a respeito da saúde pública, ela é fundamental, porque além da mortandade, há um número de internações mais significativo à medida que você utiliza essas emissões, né, que você se vale dos combustíveis fósseis que tem essas emissões significativas. No caso do carvão, ainda um agravante, porque ele gera muito óxido de enxofre, né, o SO2, e isso é um indutor da geração de chuvas ácidas, é um elemento fundamental para a geração de chuvas ácidas. Ou seja, as consequências desse tipo de ação, elas não se restringem à localidade onde o carvão vem a ser utilizado, né? Devido aí aos fluxos atmosféricos, isso vai se espalhando e essas consequências, elas vão muito além da região onde o carvão for utilizado. Quer dizer, na prática, todo mundo acaba pagando aí um preço por conta disso.
Muito ruim, portanto, um retrocesso, como nós, né, abrimos aqui a entrevista falando. Professor Pedro Luiz Cortes, que sempre participa aqui conosco às sextas-feiras, coordenador do projeto O Ambiente é Nosso Meio, professor da ECA. Muito obrigada, professor, mais uma vez por sua contribuição.
Obrigado,
professor.
Eu que agradeço
a oportunidade. Um bom dia a todos.